Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Volt Live, este podcast e videocast que temos semanalmente sobre mobilidade elétrica e transição energética. Para não variar, tenho aqui os meus colegas Pedro Faria e Telmo Azevedo, os dois da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e agora me deu o nome do Telmo, disse Azevedo, qualquer coisa assim, não foi, mas é Azevedo.
Foi bom.
E temos,
Boa
e
tarde.
desde e boa tarde aos dois, e temos aqui um quarto elemento hoje. Olá, Gonçalo, um
Boa tarde.
convidado aqui da Decra, porque hoje o tema, eu acho que é um tema bastante interessante, e já tivemos vários mails e vários pedidos de pessoas sobre esta questão da análise das baterias dos veículos elétricos. É uma questão importante, sobretudo, digo eu, mas estão cá os três para me desmentir, sobretudo para quem está à procura de um veículo usado. E, portanto, precisa normalmente de informações extras, tem mais, sobretudo porque ainda há muitas ideias e muitos receios neste mercado, que apesar de tudo para nós não é assim tão novo, mas para a grande maioria do público, dos utilizadores, e também para a história do automóvel, acaba por ser um mercado
Sim.
novo, este dos carros elétricos. E a Vectra tem uma solução que já havia funcionar um pouco, talvez, ali no EV, no Encontro Nacional de Veículos Elétricos, que basicamente permite fazer esta análise de uma forma mais rápida. É assim, Gonçalo,
Sim,
obrigado uma vez mais.
obrigado eu também pelo convite. Sim, nós temos um projeto que na Decra é um projeto internacional. Este projeto começou um pouco antes de 2019, mas o forte foi o investimento mais forte foi em 2019, em que recolhemos uma série de veículos na condição de novos, portanto, saídos de fábrica, no nosso centro na Alemanha. A nível internacional foram identificados quais eram os carros com mais representatividade em cada um dos países. E para perceber quais seriam o lote de veículos mais procurados com a perspectiva de veículos usados dentro de 1 ou 2 anos, e definiu-se uma série de modelos. Nós hoje temos cerca de 100 modelos já testados. E como é que funciona este teste? Nós recolhemos os veículos novos à saída de fábrica e fazemos uma pista de testes que temos na Alemanha, fazemos a análise do veículo em termos de bateria, ou
Portanto,
seja,
começam com o teste com o carro novo, não é? Que
o
serve
carro novo,
de referência. É a referência.
sim. Não usamos os parâmetros do fabricante, não usamos porque nem o modelo de medição existem inúmeros modelos de medição, e um dos problemas mais frequentes é estarmos a comparar coisas que não são comparáveis. Se tem o buffer de segurança, se não tem o buffer de segurança, pronto, uma série
E eu até tenho um
de
exemplo aqui para dar, por acaso, que eu tive a fazer, o
Ok.
Telmo sabe, que eu comprei, acabei de comprar um carro em segunda mão, elétrico também, com 70 mil quilómetros, e depois.
Ok. Não fez o teste connosco.
Não, e ainda vamos fazer, mas é para mostrar como certamente o vosso teste será melhor que aquele que nós costumamos fazer, mas já falamos disso, já falamos disso. Desculpe interromper.
Não, pronto, aqui o que eu estava a dizer é que os métodos de medição podem ser inúmeros e cada fabricante tem o seu método, se conta com as zonas de proteção das baterias, se as conta como parte da capacidade disponível ou não, pronto, tem uma série de parâmetros. E por isso nós não usamos esses valores de fabricante, usamos sim os valores que são medidos no nos nossos testes. Portanto, como estava a dizer, temos esse investimento numa série de veículos que hoje em dia já chegam a ser mais de 100, modelos disponíveis, modelos testados. E o nosso serviço consiste na medição do veículo na condição de novo e depois numa comparação com o veículo, com os dados na condição, ou seja, novo versus usado. A capacidade do carro novo versus a capacidade no carro que estamos a testar. E essa divisão ou essa relação vai nos dar o estado de saúde da bateria, o conhecido SOH, o State of Health.
Mas só para perceber melhor, o que é que
Sim.
vocês efetivamente medem? Porque eu percebi, o teste é relativamente rápido, portanto, vocês não
Sim.
fazem aquilo que é um teste normal, que as pessoas chamam o teste de tomada, que é
Sim, do
basicamente carregar o
carregamento.
carro completamente, descarregar e fazer essas comparações e ver as autonomias, etc. Vocês
Sim.
não, não é diferente, não é?
O que é que nós temos? O teste consiste em duas fases. Uma fase é uma análise estática, onde nós nesse momento estamos, digamos, isto é um dongle que se liga pela ficha OBD, que tem comunicação direta com a unidade de comando da bateria de tração, e o que estamos a fazer aí é a medição de, por células, das tensões, temperaturas, correntes, do conjunto de células completo, e depois das células individualmente. Isto, nós neste momento estamos também já a definir aqui um bocadinho do diagnóstico, porque se nós tivermos, e no caso tivemos o teste que fizemos também com o VE na altura, tivemos um carro que tinha temperaturas de baterias, ou seja, as células tinham diferentes temperaturas entre si. Isso é razoável quando existe uma diferença de 1 ou 2 graus. Quando existe uma diferença de células a rondar acima de 5 graus, já pode ser indicador que naquela célula pode existir um problema. Pronto. E nesse teste, nessa fase estática, é esse trabalho que nós fazemos. Ou seja, estamos a fazer uma leitura à unidade de comando, onde estamos a ler estes parâmetros. Temperatura, tensões, e também fazemos a parte de identificação do líquido, se o número de chassi bate certo, com o que está escrito na unidade de comando. Depois passamos, isto é uma fase introdutória, e a fase seguinte, que será a fase final, é quando nós fazemos um teste dinâmico, onde vamos fazer a aceleração do veículo, sem qualquer tipo de equipamentos associados, ou seja, ar-condicionados ou outro tipo de equipamentos que possam estar a consumir ou influenciar a bateria, e fazemos uma aceleração de 0 até 50 km por hora, na carga máxima. E o nosso objetivo é medir a resistência ou a capacidade interna da bateria naquela aceleração e fazer a comparação desse parâmetro, desse resultado, com o veículo na condição de novo que foi testado.
Ok. Portanto, relativamente nós, o teste, agora vou dar aqui um exemplo para mostrar que as pessoas estão habituadas a apps, não é? As pessoas estão mais por dentro disto, conhecem, não é? Dependendo dos modelos dos carros, há umas apps que as pessoas compram os aparelhos para ligar ao BD, o dongle, normalmente por Bluetooth. Usam uma app gratuita ou comprada e vão ler os dados do carro. E também e essas apps permitem, muitas dessas apps permitem também ter esses níveis, essas indicações do State of Health. Mas, como dizia, essas apps, como são totalmente baseadas na informação que o carro, se eu percebi bem, que o sistema do carro está a dar, podem não ser muito fiáveis. É isso?
Nós
são fiáveis?
Nós chamamos essa leitura uma leitura teórica. Uhum. Nós também tivemos já alguns exemplos engraçados sobre as diferenças entre esses resultados, porque essa medida, o que é que ela está a registar? Ela tem um algoritmo que, segundo o número de ciclos de carga, o tipo de utilização ou o tipo de condução e de tipo de carga e o número de quilómetros, ele dá-nos um valor de SOH teórico, que nós chamamos teórico porque não é algo que seja medido naquele momento. Nós já tivemos carros com, e também foi um dos exemplos que fizemos na parceria com o VE, já tivemos carros com perto de 200 mil quilómetros e com SOHs teóricos baixos, mas o SOH real, ou seja, o medido pelo nosso sistema, alto. Okay. E o mesmo tipo de veículo com 80 mil quilómetros, agora não sei precisar exatamente os quilómetros, mas seria, em termos de distância, de divergência, seria mais ou menos isto. O SOH, um carro com 80 mil quilómetros, mas com um SOH teórico alto, porque tinha poucos quilómetros, mas o SOH real baixo. O que resultava nisto era muito simplesmente o veículo com poucos quilómetros era um TBDE com cargas rápidas todos os dias e com uma utilização não digo abusiva, mas mais exigente. E o outro carro era um carro com carregamentos lentos, com ciclos de carga completos, também fazia serviço de táxi, mas o tipo de utilização era mais gradual e mais não tão...
Mas
tão...
para o algoritmo, como o algoritmo dava importância, era mais aos quilómetros e acabou por ser enganado, entre aspas.
Sim.
Está bem. Isto para vos dizer, vou mostrar aqui um exemplo do TAC, que experimentei ainda antes de vir, portanto foi ontem, hoje, para vocês verem, só para experimentar aqui. Eu nunca não tinha, instalei a app, e isto deu isto, que diria que é impossível. Portanto, não é possível um carro com 70 mil km feito em 2019, não é? Fecha até amanhã, vê como eu corto cedo. Ter 100%, não é? Porque por mais pequena que seja a degradação, ela tem de acontecer. É um bocado da física. Portanto, o que demonstra aqui, ou não, demonstra aqui que isto é a tal história, é o algoritmo.
Não... Sérgio, eu posso dar um exemplo de um utilizador Kauai em Portugal. Portanto, tem um Sim. Hyundai Kauai, é uma pessoa técnica, Sim. faz 400 km todos os dias, o carro tem 235 mil km em 3 anos e marca 100%. Portanto, vê lá o que pois. É que o algoritmo teórico lhe está a dizer, ou está a contar com os buffers de proteção.
Em Eu acho que no caso dos Hyundai, porque isto é um Kia, é basicamente uma coisa, não é?
Há ali muito buffer, há ali muita proteção, um buffer, que o sistema proteção, incorpora exatamente. Naquele valor e, portanto, assume que a bateria está sempre boa.
Eu acredito que seja buffer porque, pois, a autonomia, de facto, é semelhante, não é? Essas pessoas acabam por indicar uma autonomia semelhante ao final desses quilómetros todos. Até tenho aqui a imagem da autonomia prevista. Depois carregar a 100%, portanto é muito, e de facto estou a fazer, estou a conseguir, portanto é muito semelhante à que tinham antes, e portanto isso só pode ser justificado pelo buffer, não é? Ele deve estar a comer um bocadinho do buffer.
A autonomia do Sérgio dizia 524 km.
Sim.
Porque os que nos estão a ouvir não viam, Sérgio.
Ah, pois, 524. Portanto, o que é, ou seja, este carro com 70 mil, mas aqui é a questão que eu queria agora introduzir e aproveitar aqui o Gonçalo, que nós já falamos disto noutras situações, mas com o Gonçalo que tem estes resultados, será interessante ouvir a opinião dele, e opinião não, informação mesmo, não é? Que é o que é que se passa, nós todos sabemos, muitas vezes, desde que se partilha nas redes sociais e por aí afora, claro. Que há muita ideia que estes carros elétricos, ao fim do ano ou dois, a bateria já não tem capacidade e essas coisas todas. Eu demonstro aqui um exemplo, comprei um carro há poucos dias com 70 mil quilómetros, de 2019, portanto tem 4 anos, e está a fazer autonomia, basicamente a mesma autonomia que faria quando novo.
Não.
Porque eu testei este carro quando era novo, e o mesmo perfil de condução, que sou eu, e os dias que eu já fiz está a fazer basicamente a mesma autonomia que eu quando era novo. Portanto, a questão aqui, da vossa experiência, como é que é esta história da degradação? É um problema mesmo real? A degradação varia muito de modelo para modelo? Como é que funciona?
Nós sabemos que existe. Atenção, que a experiência vai ser um bocadinho. Eu acho que quem vai fazer os testes muitas vezes são pessoas que já sentem algum problema.
Exatamente. Okay, a partir de assim, não é?
Não estamos a fazer uma análise ao mercado total, não é? Só essa nota.
Sim, deixa-me só fazer uma nota um bocadinho antes, relativamente à questão do SEOH de 100%. Nós, inclusivamente, este tipo de aplicações já encontramos até SEOHs acima de 100%.
Mas isso eu acho real, no sentido em que quando são os carros são novos, é um dos truques que as marcas fazem, não é truque, é natural, não é? É ter uma capacidade da bateria superior à anunciada e, portanto, para garantir que ao final de, até por razões de garantia, se calhar, não é? Que ao final de X anos tem aquilo, pode começar com uma capacidade real acima da anunciada. Eu lembro-me de uma coisa que não tem muito a ver, mas tem, que é, uma vez, já há muitos anos, foi um laboratório de um fabricante de portáteis, não é? E eles mostravam uma coisa muito engraçada, que era como portáteis de séries diferentes, ok? Neste caso eram portáteis mais para o segmento empresarial e outros eram portáteis para o segmento de consumo, com as mesmas baterias, as mesmas químicas, portanto não estamos a falar aqui de tecnologias diferentes, o que eles faziam, porque por razões de preço no portátil de consumo, eles anunciavam uma capacidade de bateria que era basicamente a capacidade real física da bateria, e ela, imaginemos, não me lembro dos valores, mas imaginemos uma bateria que dava 4 horas de autonomia, e dava, mas ao fim de 2 anos, se calhar só dava 2 horas, não é? E no portátil, para o mercado num segmento superior, onde o preço era mais elevado, e portanto, o que eles faziam, a capacidade que eles anunciavam da bateria era só 60%, atenção, 60%, que é muito, comparando com o que nós falamos dos automóveis, é um valor absurdo. Ou seja, eles tinham 40% de buffer de segurança. Quando a bateria estava a zeros, quando o portátil desligava, o gestor de bateria, na realidade ela tinha 20% de carga. Okay? E quando estava no máximo a 100%, ela na realidade acho tinha 80%. Era assim uma coisa. Eu sei que era 60% no meio. Portanto, aquela bateria ao fim de 4 anos continuava a ter a mesma autonomia no início, porque ela basicamente só carregava entre os 20% e os 80%.
Sim.
E era uma técnica perfeitamente válida, e esses portáteis ao fim de 4, 5 anos continuavam a ter a mesma autonomia real, porque de facto, em termos de watch-hora, eles tinham os mesmos disponíveis. Sim. Embora a bateria tivesse perdido capacidade, como tudo, degrada-se, não é? E é curioso, eu nunca mais me esqueci desse exemplo. E nos automóveis acontece um bocado isso, não é? Há marcas que têm buffers maiores, buffers mais pequenos, mais seguro, menos seguro, por aí, digo eu.
Sim. Eu desvia um bocadinho a pergunta, mas é só para dizer essa questão, porque já no nosso caso, como nós estamos a comparar sempre sobre um valor real que nós medimos, nunca temos SEO gás acima de 100%. Mas o que acontece nesses casos é que podemos estar a fazer medições com tipos de leitura diferentes e daí ter esses valores diferentes. Ou seja, se nós estivermos a contar com o buffer ou não. Relativamente à pergunta do envelhecimento da bateria e à confiança que nós podemos eventualmente passar, efetivamente o envelhecimento da bateria existe. Na realidade, quem nos procura, não nos procura só na perspectiva de eu tenho um problema, quero saber como é que está a bateria, até porque quando isso acontece, o nosso sistema, se existir algum problema na bateria, vamos ter alguma das células com uma temperatura superior, e se ela for superior a 4 graus, imaginemos que estão todas a 23 e há uma que está a 29 ou a 30, ou a 27, o que vai acontecer é que o teste não deixa prosseguir para a parte do teste dinâmico. Ou seja, já está-nos a dizer que efetivamente já existe ali uma anomalia. E muitas das pessoas que nos procuram mesmo neste sentido de eu tenho um veículo em que o investimento ainda hoje é um investimento mais alto em comparação com o carro de combustão térmica e eu quero perceber se o carro que eu estou a comprar com 2, 3 anos, com 100 mil quilómetros, é ou não é uma opção. Na realidade, o nosso entendimento quanto ao envelhecimento da bateria é, sim, o envelhecimento existe, mas depende muito daquilo que é o nosso tipo de utilização do condutor. Existem, no nosso entendimento, três fases de envelhecimento. Existe a primeira, que é o carro em que está no estado normal ou novo, portanto tem um state of health de 100%, existe entre os 99% e os 80% é quando ele está ali no período de utilização, se calhar mais disponível ou mais com menores sintomas, e depois abaixo dos 80% o envelhecimento. Eu não quero assustar os 80%, porque já vou explicar os 20%. Abaixo dos 80% temos uma degradação que pode ser ou um envelhecimento um bocadinho mais rápido. Este envelhecimento, ou seja, estes 20% não dependem só dos anos do veículo, mas depende muito e acima de tudo do tipo de utilização. Ou seja, se tivermos uma utilização segura, claro, ou defensiva e não tivermos...
É como os motores convencionais da combustão. Se eu acelerar muito, se eu usar muitas rotações, se eu andar a abusar, o motor vai se degradar mais depressa.
Se eu tiver e também é a mesma coisa com os motores de combustão, se eu colocar combustíveis como deve ser, também vou ter menos problemas mais à frente. Se eu fizer manutenção, vou ter menos problemas mais à frente. Exatamente a mesma coisa nos veículos elétricos, ou seja, se eu tiver ciclos de carga regulares e completos, se eu tiver ciclos de carga com as potências adequadas, se eu tiver, ou seja, temperaturas ambientes, se o carro não tiver em temperaturas extremas ou temperaturas muito frias, se existir esse tipo de variação, também tem que existir algum tipo de adaptação no veículo. Isso são tudo pontos que influenciam os tais 20%. Se os 20% acontecem em um ano ou acontecem em 7 ou 8.
Ok. Claro, as tecnologias dos próprios carros, não é?
Exato, sim.
Mas isso... Portanto, vale a pena cuidarmos da nossa bateria, não é um mito, é mesmo que vale a pena.
E depende só do utilizador e
de deixar a nota de que mesmo abaixo dos 80%
Para muita gente é...
Continua a ser mais que funcional o carro, nunca deixa de funcionar. Né?
Aliás, começa a acontecer uma coisa ao contrário, que é pessoas procurarem carros com degradações relativamente elevadas porque querem um preço baixo, não é? E para elas
só precisam de 50 km por dia.
Exatamente, ou só precisam de 100, ou só precisam do que for.
Outra coisa...
Deixa-me fazer duas perguntas, depois já posso, posso tentar, Sérgio.
Sim, força.
Gonçalo, duas que, uma é simples para o utilizador, que é onde é que se pode fazer este teste.
Exato.
Já vimos que é uma coisa muito simples e, portanto, não, nas vossas instalações, onde é que vamos fazer? E a outra, ficam já as duas feitas, é relativamente a algum tipo de certificado que vocês passam do teste que é feito e se isso já serviu como ativação da garantia para, para as marcas... Isso. Ou como é que essa relação do vosso teste face depois ao problema que o utilizador pode ter de um conflito com a marca?
Sim. Pronto, relativamente a onde é que se pode fazer, nós temos a cobertura nacional, temos técnicos espalhados pelo país, fazemos a deslocação ao pé do cliente, sempre temos alguns centros onde nós temos as nossas equipas alocadas, onde conseguimos também ter capacidade de resposta mais rápida. Portanto, nós temos, na Maia temos um Safety Center, temos em Leiria e temos em Lisboa, agora abrimos também a nova sede onde já temos essa capacidade.
E é só aparecer ou há marcações online, algo assim? É só...
Neste momento ainda existem marcações online, ou seja, existe uma marcação prévia, existe aqui uma fase mais de agendamento e de tratamento comercial e depois existe a marcação com a pessoa e nós fazemos a deslocação onde tiver. É certo que se estivermos a falar de um grande centro urbano, nós temos a capacidade de resposta, no entanto, também temos o problema das condições dinâmicas ou de segurança para fazer o teste. Porque necessitamos de fazer uma aceleração. Essa aceleração convém ser livre de trânsito e tentamos sempre arranjar alguma zona mais calma para poder fazer. Ou seja, estamos a falar, estimamos que precisamos de cerca de 100 metros para fazer esta aceleração. É claro que se estivermos a fazer estes 100 metros com um veículo. Eu não queria referenciar a marca, mas com o veículo de menor potência.
Pode ser com Dacia Spring ou com Tesla Play.
Exato.
Pronto.
Se calhar se formos com o Tesla, vamos precisar de menos espaço. Exatamente. Mas depois também conta a parte da travagem.
Sim.
Pronto. Porque ele não é famoso também. Não íamos dizer isso agora.
Mas pronto.
A segunda pergunta, só se recordarmos.
A parte do certificado, até que ponto já foram os vossos testes já foram usados, por exemplo, para um utilizador que está ali numa disputa com a marca relativamente à garantia da bateria, não é? E pode usar os vossos testes para tentar provar que a bateria está abaixo do que devia estar, por exemplo.
Esse é um dos grandes objetivos nossos e também contamos também com o VE também para isso, é para tentarmos que seja reconhecido formalmente lá até ao nível, não diria das inspeções, mas algo que fique, que certifique o serviço é certificado, no entanto que dê essa credibilidade junto das marcas.
Sim.
Nós neste momento temos alguns processos que nos chegam em fim de garantia, em que as pessoas pretendem é perceber se o veículo está ou não está na condição de fazer essa, ou tem alguma anomalia. O que acontece é que os fabricantes hoje ainda utilizam muito os parâmetros de medição que próprios, quando eles têm. E então não existe aqui, ou seja, estamos a comparar duas coisas, estamos a falar...
Ainda não houve nenhum caso em tribunal? Não houve nenhum caso em tribunal?
Temos um caso que está em tribunal, mas que não é próprio, ou seja, tem a ver com a bateria, o nosso relatório não está ainda a ser, ou seja, não é fator de decisão, porque são parâmetros de... Porque as garantias dos fabricantes indicam, algumas delas, que os veículos podem têm garantia até aos 7 ou 8 anos, mas têm que ter um SOH de 80% ou 70%, acho que é 80%. Ou 80% de quê? Do que é medido por eles, que é o que é medido por nós, pronto. E isto ainda está aqui um bocadinho a baliza no meio das duas...
Eu acho que é daquelas situações quando existir um caso em tribunal, não é? Aí que possa, de facto, o tribunal dar razão a um ou outro, e aí cria, se calhar, a jurisprudência nestas coisas, porque é normal.
Claro, e no mínimo já há alguma ajuda para o utilizador, não é?
Portanto, sim. Uma, senão sim. Outra questão que eu tinha curiosidade, que é, há já, por exemplo, stands de veículos usados que pedem os vossos relatórios para tentar também ajudar, porque eu presumo que uma confiança extra. Imagina, eu comprei este carro usado e arrisquei, quer dizer, dentro das informações que eu tinha, dos dados que eu tenho, mas seria muito melhor se eu, ao comprar este carro usado, tivesse lá um certificado. Está aqui, segundo a Decra, sim, este tem um SEO de 93, ou 70, ou 50, sim, ou 100, o que fosse. Como é que é?
Ou melhor, o nosso principal plano de ação é um pouco esse, é no momento de compra e venda. Ou seja, okay, quem vende quer valorizar a venda que tem, e quem compra quer credibilizar, ou quer ter a certeza daquilo que está, sim, a comprar.
Mas o vosso preço é competitivo? Vale a pena? É porque também, se for custar tanto uma bateria, não vale a pena, não é?
Não. O preço para particular são 95€ com IVA incluído. Portanto, se forem associados da associação, têm um desconto por via da associação. Mas o nosso preço são 95€. Okay. Ou seja, também achamos que, atendendo ao risco que há versus o peso da bateria em termos de orçamento, não é de todo achamos que é o que é razoável para esta atividade.
Já agora, no vosso plano de ação, já estão a pensar em fazer um tipo de preços diferentes para a indústria, ou seja, para o mercado automóvel usado? Imagina, uma empresa que venda mercado usado, ter o vosso teste.
Sim, até porque, se imagina, se for dono de um stand e tiver de repente 20 carros para ser certificados, né, vocês vão lá só uma vez, não é?
Claro, sim. E isso, atenção, eu, antes de mais, eu faço parte da área técnica. Não puxem pela área comercial. A minha ideia não é essa. Mas sim, nós temos alguns, ou seja, temos um valor para quem nos procura via site, via de publicidade que temos feito ao nível digital e até mesmo com alguns outdoors. Ou seja, a nível particular temos o preço de 95€ IVA incluído, e depois temos condições consoante, pronto, como estávamos a falar, se tivermos 20 carros para certificar numa única deslocação, terá que ser feito aí algum tipo de...
Ok. Sim. Não vamos puxar pela parte comercial.
Exato.
Queríssimos, nós dissemos ao Gonçalo que isto demorava 15
mas
minutos.
Posso dar
já
o contacto,
vamos em 27. Já passamos mais que o tempo. Portanto, acho que ficamos a perceber esta solução da Decra, que permite basicamente as pessoas terem uma noção de qual é o verdadeiro estado de saúde da bateria. É rápido, ainda por cima, tem essa vantagem, pelo que eu percebi. Vamos então agora aos nossos... Gonçalo, não sei se quer ficar connosco aqui.
Posso ficar, sim.
Ótimo,
sim.
Ótimo. E vamos começar com o produto em destaque, provavelmente. Acho que sim, vamos começar com o produto em destaque. O produto em destaque, eu infelizmente esqueci-me no carro, no tal carro, que ainda há bocado falei, que estou a testar.
Improvável.
Estou a testar um produto que eu vou-vos mostrar aqui, que acho que... Mas vou mostrar aqui no site, se eles tiverem aqui o site de informação, que é um carregador, que é o Juice Booster 3 Air. Nós temos sempre apresentado carros, não é? Mas, nesse caso, vou-vos mostrar aqui este carregador, que, por acaso, eles aqui no próprio site deles não têm foto, que é uma coisa, acho, interessante, mas que, basicamente, é um carregador portátil, mas que tem todas as funções de uma wallbox. Aquilo tem a espessura inferior de uma lata de Coca-Cola, normal, é muito pequenino, muito leve, consegue carregar até 11 kW, tem adaptadores diferentes para tomadas normais, aquelas de casa, a chuco, tomadas trifásicas, monofásicas, tem vários tipos de adaptadores de um lado, e, portanto, permite carregar em qualquer lado. E o que é engraçado também é que tem a potência ótima de carregamento é automaticamente identificada. O carregador tem sensores nas tomadas, tem uma série, vê as quedas de voltagem, tensão elétrica, vê os amperes, e em função desses parâmetros todos, vai baixando, aumenta ou reduz a potência para manter o carregamento o mais otimizado possível e não existirem problemas de segurança, como sobreaquecimento das tomadas, que possam criar esse tipo de problemas. Outra vantagem...
Tem várias fichas de cargo? Tem várias fichas de cargo?
Eu agora quero mostrar... Tem várias fichas. O site deles não é grande coisa, deixa-me que vos diga. Vai aqui mostrar quando vai para ou então está lento ou qualquer coisa, não consigo mostrar as imagens, é pena, mas tem aqui já tem aqui.
Tem vários conectores com vários sim. tipos de adaptação.
É a prova. Já passei com o carro por cima para experimentar e para gravar para a televisão. Funciona. Suporta chuva, suporta tudo, tudo mais alguma coisa. Tem uma app de acesso remoto. Pode-se ligar por Wi-Fi. Ou seja, apesar de ser pequenino, pode-se instalar como um wallbox. E até tem a possibilidade de associar cartões. Ou seja, estão a ver? Isto são os tais adaptadores. Que se pode mudar sim. em função da tomada que nós queremos. E do outro lado, onde está a tomada Type 2, podemos
associar cartões.
Cartões. Estou a ver aqui os adaptadores que existem para todo sim. tipo de tomadas. Sim. Do uhum. lado de lá, isto é tudo muito resistente, a tomada. E do lado do outro lado, do Type 2, onde se liga o carro, tem eu próprio a tomada, tem um sensor de cartão e, portanto, eu posso, imaginem, eu posso ter isto num condomínio e cada cartão carrega o que tem direito a carregar e fica tudo identificado. Portanto, ou seja, todas as funções do wallbox têm acesso remoto, têm partilha de potência. Imaginem que tem mais do que um carregador destes, podem automaticamente dividir a potência pelos carregadores com base na para evitar.
Faz isso portanto, via
faz isso tudo. Faz tudo automaticamente. Portanto, este é a
app. E sabes uma coisa também muito interessante que esse tem? É que um dos adaptadores, além das fichas normais, chucos, aquelas, é uma ficha Type 2 para esse juízo. A trabalhar como um cabo exatamente. De postos públicos.
Um tipo de exatamente. Ah. Eu não acho essa opção muito boa, sabes porquê? Porque estou a ver que ia ser roubado. Ia ser roubado muito rápido. Mas enfim, mas sim, é verdade. E aqui estão a ver a ligação do lado do carro, o Type 2, tem o tal identificador de NFC para encostar aqui o cartão e até tem para carros que se portem, não sei se é compatível com o sistema da Tesla, a possibilidade de carregar aqui no botão e abrir automaticamente a porta de carregamento. Uhum. Okay? Portanto, é de facto, em termos de carregador, a quantidade de coisas que isto tem num carregador tão pequenino é verdadeiramente impressionante. E como também é o preço, 1.700€, portanto não é para toda a gente, obviamente. Mas pronto, mas para quem pode, é um carregador de luz, portanto é carregador portátil para qualquer tipo de ficha, incluindo Type 2, nem preciso levar o cabo Type 2, como o Telmo dizia, pode ser direto, ou seja, estão carregando num posto de carregamento normal, sem que não tenha cabo, podem usar este como cabo, ou faz o bypass, como qualquer tipo de tomada e qualquer tipo de potência, até 11 kW. Portanto, é de facto um carregador muito, muito giro, e há muitos acessórios, portanto, vale a pena experimentar. Quem tem poder de compra para ver isto, vejam que acho que é muito engraçado. E agora, vamos às coisas. Continuamos em coisas positivas? Acho que sim, não é? Vamos continuar em coisas positivas.
Não é?
Porque vamos então aqui ao painel, ao polo positivo.
Tu quem consegues colocar aí o mapa para nós vermos já ao momento aquilo que se está a passar.
Exatamente.
Nós, como polo positivo.
Para não enganar ninguém.
Não enganamos ninguém.
Mas basicamente, para o positivo, é estes últimos dias Portugal tem vivido quase exclusivamente de energias renováveis. Estamos agora aqui em tempo real no mapa, neste mapa, e estamos agora com
98%. Ontem às 2 da manhã tínhamos 87,35% de energia do vento eólica. Sim. Portanto,
neste momento está em 50 e quase 60.
E estamos a exportar para a Espanha. Isto provoca, nos preços de mercado grossista, não sei se eu enviei-te uma fotografia, não sei se tens aí, mas estavam há pouco a...
Agora não posso mostrar, sim. Não tenho
a 6. Sim. É uma diferença enorme para o resto da Europa. Não era?
Sim,
sim.
E 6€ por megawatt-hora.
Megawatt-hora.
Na prática, feitas as contas, dá quase 2 cêntimos por quilowatt-hora em casa. É uma coisa, sim, para quem tem tarifários indexados.
Hotel, obviamente, eu trazia isto pensado.
Agora estamos. Sim,
importante. Deixa-me dizer uma coisa. Agora que eu trazia isto pensado.
Não, só vamos estar aqui no mapa da Europa, como nós somos dos mais verdes. E isto é importante porquê? Por isso é que eu também gostei muito desta ideia de polo positivo. Aquela ideia que tantas vezes vê-se mais uma vez nas redes sociais. É os carros elétricos, é a energia elétrica, mas depois a energia elétrica é produzida com carvão e com poluentes e com diesel. Não é assim. Não é nada assim. É verdade que nem sempre temos estes níveis tão altos. Também é verdade. Altos, claro. Estamos a falar aqui do momento. Mas pelo menos prova que é possível. Este caminho para a transição energética e para a eletrificação não é só da mobilidade, é de de toda a sociedade, da indústria, é possível. E se continuarmos a
investir... É fundamentalmente do vento, é hídrica também, mas tem sido principalmente do vento. Aquilo que eu ia referir era aquilo que o Telmo disse, não é? Que é quem tem o indexado em casa está basicamente a zero, está com energia muito económica. E o quão bom seria se nós pudéssemos ter à porta de nossa casa um cartão de RFID ou um outro cartão qualquer que definisse naquele dia e naquele momento o comercializador de energia que nós queríamos. Ou seja, eu agora estes dias
bolsa
estava
de,
com...
Bolsa de
basta, mesmo, basta. Né? Basta. É porque já existe, basicamente...
Ah, tu já estás a ver onde é que eu quero chegar.
Pois, claro, é difícil, é de imaginar.
Portanto, não era nada mal se eu pudesse agora escolher um dos indexados, amanhã escolhia, voltava ao meu tarifário normal ou um outro qualquer. Parece que há um sistema da mobilidade elétrica que funciona assim, não é? Quanto bom seria se eu pudesse ter em casa.
Já agora eu queria, há pouco o Sérgio falou...
E podemos ter em casa também, não é? Na realidade.
Podemos, mas só para a mobilidade elétrica.
Sim, só para a mobilidade elétrica. Sim,
o Sérgio
sim.
falou há pouco dos mitos da geração e do consumo de energia renovável em casa. E há muitas pessoas que dizem, mas eu não tenho painéis em casa, eu não posso produzir a minha energia, eu tenho que consumir aquilo que compro e o meu comercializador vende-me energia baseada em carvão e em gás. E... Não é bem assim, nós podemos optar por ter em casa os tarifários verdes. E não é dizermos, mas aquilo é só marketing, depois a energia vem toda junta no mesmo cabo, não há eletrões verdes e eletrões azuis. Portanto, a ideia é que os tarifários verdes que nós compramos estão protegidos com uma coisa chamada a garantia de origem. Ou seja, o comercializador, quando nos vende um determinado pacote de energia, portanto, uma quantidade de energia, garante que comprou aquela energia em mercado de renováveis. E, portanto, existe um certificado de origem, tal como nós hoje vemos às lojas e temos o certificado de produtos portugueses ou o certificado de produtos orgânicos, também existe isto para as energias. E, portanto, se nós fizermos um contrato para a nossa casa para energia 100% renovável, esse comercializador está-nos a vender aquilo que comprou 100% renovável. Portanto, é importante
nós... E se todos fizermos isso, no limite vai obrigar cada vez mais investimentos na produção
de energia renovável. E o que isto faz é isso mesmo, é que esse comercializador vai só comprar renováveis e vai investir em que haja mais renováveis e vai baixar os investimentos no gás e no carvão e em isso tudo. Portanto, é muito importante que as pessoas tomem este hábito de começar a mudar os seus contratos, porque a energia custa o mesmo. Nós só optámos porque queremos que alguém a compre de mercado de renováveis, tal como hoje Portugal está a vender a Espanha e algum espanhol está a comprar esta energia verde e está a consumir do nosso vento, basicamente.
E o que não falta são opções no mercado português, felizmente, de operadores que vendem, até a opção de energias 100% renováveis. Portanto, agora vamos aqui voltar aqui ao polo positivo, já foi, é o polo negativo.
Estou desejoso de ouvir o Telmo sobre o polo negativo.
Ah, ninguém quer ser mal da fita, é isso. E pode ser, não importa nada ser mal da fita.
Tu anuncias qual é e o Telmo explica o que é que se passa.
Estamos a ver aqui com um problema que até tem sido falado também mais uma vez nas redes sociais, relacionados com problemas da faturação, não é? de medição de energia que é carregada através da rede Mobi-E. Na rede pública de carregamento.
Sim,
e o Telmo tem aqui umas explicações, sim.
Posso fazer um resumo? Portanto, nós recebemos queixas de vários utilizadores e associados da UVE que determinados comercializadores estavam a atrasar a emissão das faturas dos seus carregamentos e depois justificaram o porquê desse atraso. Basicamente, aquilo que aconteceu e que já está resolvido, portanto já está regularizada essa situação, é que está a ser colocado em produtivo, tanto pela EGME e pelos vários comercializadores, uma nova plataforma para comunicação dessas sessões de carregamento de uma forma mais eficiente. Portanto, basicamente, a EGME, que é a Mobi-E, está a criar hubs de integração de dados via o CPI, que é um protocolo standard para que estas entidades possam falar entre si. Portanto, está a criar hubs para os vários comercializadores e esses hubs é que tratam a informação... e depois essa informação é usada para ser faturada e portanto esses hubs basicamente recebem todos os dados que os postos comunicam, que são os CDRs, que são os Charging Data Records, e depois fazem as contas e aplicam os tarifários e é por aí que depois os chamos faturam. E, portanto, aquilo que aconteceu foi, houve nesta passagem, nesta integração de dados entre uma antiga plataforma e uma nova plataforma, foram encontrados erros nas sessões de carregamento, que tiveram que ser processados manualmente 3 ou 4 meses, portanto, entre abril e agosto tiveram que ser reprocessados manualmente para que esses erros pudessem ficar corrigidos. E já em setembro portanto, outubro, a nova plataforma já passou a operar de uma forma já normalizada e, portanto, já está neste momento um problema regularizado, mas que atrasou e que os utilizadores sentiram na pele que não tinham faturas e depois foram avisados.
Depois também com muitas faturas de uma vez só, que é a parte chata. Não ter faturas não é mau. Ninguém se preocupa em não ter faturas. Sim, é que elas acabam por chegar. E chegam depois todas.
Esperamos é que todas estas entidades aprendam com estes erros para que agora o processo seja célere e que novos problemas sejam logo resolvidos na hora e não andem tanto tempo.
Aquela expressão, a culpa é do sistema, de facto aqui pode ser aplicada.
Tem sempre um burlado, os sistemas têm sempre um burlado.
Aqui eu acho que há duas notas. Uma é de que isto é, o Telmo Juque referiu que esta integração de novas plataformas está a ser feita SEM a SEM e, portanto, não há um problema global em todos os chefes de
sim, portanto,
de
não enviarem... por isso é que nem toda a gente sentiu este problema, nem todos os clientes sentiram todos os utilizadores sentiram este problema.
E aquilo que se está a passar é uma integração de sistemas, que nós achamos que é muito positivo evoluirmos para esse ponto, mas que tem provocado. Eu acho que o nosso polo negativo aqui tem que se centrar numa coisa, é de que 4 meses para resolver um problema, 4 ou 5 meses para resolver este problema, é muito tempo.
Falhas acontecem, não há sistemas perfeitos, mas 4 meses é de facto...
É muito tempo, não pode ser, e nós, o nosso modelo tem por base um sistema que não pode falhar.
Sim.
Não pode, tem que dar resposta em tempo. Com estas alterações... Vemos que há aqui, portanto, já backups e sistemas paralelos, chamamos assim. Mas, por enquanto, ele não pode falhar e, portanto, quando falha, cria estes problemas, não pode, e esse é o principal polo negativo. E quando falha, levar 4 meses para resolver, não é admissível. Não é admissível.
Ok. Mas pronto, mas está a acontecer, pronto, está resolvido, mas já a justificação é essa, é uma falha aqui no
e principalmente na solução de comunicação de dados.
Sim.
Exato, e a justificação de porque é que isto está a acontecer em alguns SEM e noutros não, ou na maior parte deles não.
Muito bem, agora vamos para outra rúbrica final, para acabarmos aqui em... Vai ser... Isto também, esta rúbrica tem uma parte positiva e negativa também, não é?
Nós agora colocámos sempre aqui... por ter dois vetores sempre, uma parte boa e uma parte má, que é para as coisas se resolverem mais depressa.
Mais depressa, sim. Estamos atentos. Então o que é que queremos começar com o quê? Começamos com o quê? Começamos com a parte positiva?
Começamos pela parte boa sempre, que é as boas notícias.
Deixa-me então por aqui a Vila Franca, não é? Boa notícia para Vila Franca.
Exatamente, portanto a boa notícia é que a rede continua a crescer, portanto os utilizadores precisam dela e cada vez mais, e portanto aquilo que gostávamos também de comunicar é que Vila Franca de Xira já está numa primeira fase de aumento da sua rede de carregamento com postos rápidos, alguns no formato de hub, 2 ou 3 são em formato de hub, com vários postos lado a lado, vários postos rápidos. Portanto, temos ali que está ali a crescer, temos ali já com 44 postos, portanto, muito brevemente, dos quais 25, acho que estão agora planeados e já estão a ser que os instalados, está-se ali a posicionar, e portanto, aqui neste nosso gráfico temos aqui onde faltam postos e aqueles onde estão agora a crescer, e Vila Franca está neste franco crescimento, e portanto, se passares agora à próxima imagem... Eu queria também desde já agradecer ao próprio município que tem colaborado connosco e nos tem passado informações, e nós temos também ajudado em alguma medida nestas informações, e temos já os postos a aparecer na rua, portanto vão ser 24 novos postos rápidos nesta nova fase 1, com mais postos normais, alguns em formato hub, e está previsto que exista uma fase 2, que ainda está para ser decidida pelo município, para que cresça ainda mais esta rede. Portanto, aquilo que nós vimos há uns anos atrás que aconteceu em Oeiras, com 43 postos rápidos de um momento para outro, está-se a passar também agora aqui mesmo em Vila Franca de Xira, que é um concelho também junto aqui à capital e que é um bairro dormitório.
E está muito, muito próximo da A1, que para as ligações, não é? Norte-Sul acaba por ser importante também, digo eu.
Exatamente. E, portanto, estes novos postos foram todos concessionados à Galp, portanto, é a Galp que os vai operar. E, portanto, acho que é salutar ter um exemplo positivo para que mais municípios comecem a apostar nestas abordagens de concessionar os espaços públicos para carregadores e fazer concursos públicos para que isto possa existir a nível nacional em mais municípios.
Aquilo que falávamos na semana passada, não é? Preciso acelerar o ritmo e aqui os municípios têm um papel muito
eles
importante.
Eles têm a faca e o queijo na mão para distribuir o espaço público para que possa ser usado para este fim.
Essa foto dos carregadores ocupados com estacionamento de carros a combustão à frente é porque os postos não estão a funcionar.
Exatamente.
Isso diz bem que os sinais ainda estão tapados. Portanto,
Ok.
Ainda podem estacionar. Não estão aqui a cometer nenhuma ilegalidade. Muito bem. Agora para o negativo, no carrega aqui.
Exatamente. Como parte negativa, foi basicamente são uns hubs que nós já temos vindo a alertar nos últimos programas também, que é, eles estão instalados, neste momento temos dois hubs, um em Almada e um em Vila Nova de Gaia. O de Almada está instalado há mais de 1000 dias e o de Vila Nova de Gaia já está há quase 500 dias. Isto continuam a aguardar as burocracias dos municípios para poderem serem ligados. Ponto positivo que eu hoje recebi essa informação é que Almada, pelos vistos, já resolveu a parte burocrática da autorização deste hub e, portanto, se calhar num próximo programa já podemos dar aqui uma nota positiva. Mas, neste momento, já está completamente vandalizado e está posto já
no abril e já há postos partidos.
Já há postos partidos. Portanto, o operador já vai ter que ter aqui um custo a reparar. Não sei quem é que vai ter agora o ónus agora de reparar estes anos, mas é triste ver estes equipamentos assim abandonados quando fazem falta em tantos sítios. E vermos este estado a que chega a estas situações.
Sim, sim, sim. Nós, este de Almada, chamámos a atenção desta localização, não foi? Então, é uma localização que vai ser muito problemática e que vai precisar de uma vigilância.
Está num sítio muito afastado, muito inóspito, só vai ter utilização basicamente no verão. De inverno, ninguém vai pôr o carro num hub em frente a uma praia que está a 300 metros do centro da costa da Caparica. Portanto, vai ser um hub com pouca utilização de inverno e no verão vamos ver o que é que vai acontecer. E, portanto, não percebo quem toma estas decisões destas localizações, mas já avisámos que não foi a melhor opção.
Pois não. Aliás, já está a ver. Já está partido, mas enfim.
Já está um deitado abaixo. E nós muito não bem. Ouvimos o Gonçalo sobre estas nossas coisas todas. Sim.
O Gonçalo estava ali a ouvir.
Não, e agora em vez de estar como espectador, em vez de ver o podcast, estou aqui a ouvir.
Mas muito bem. E também esta é Vila Nova de Gaia, junto ao mar, e quero ver como é que vai evoluir a questão da oxidação, para não chamar a ferrugem.
Isso tem sido um problema em muitos postos, temos visto, mas sim. Aí não sei o que se poderá fazer, não é?
Sim, eu estava a ver ali a questão da Almada, né? Percebi que era na costa da Caparica, pelo tempo que lá está já passaram alguns verões, portanto o período ótimo de utilização
já ali está há quase 3 anos.
Pois.
Alguém está a arder no investimento, provavelmente, não é? Enfim.
E depois
estas coisas são terríveis porque assustam claramente quem quer investir em postos de carregamento, não é? Se olham para estes exemplos, espera aí, não é? Isto é preciso.
Sim, e dá um mau aspecto à mobilidade elétrica. Antes tínhamos postos da rede piloto tapados com sacos pretos porque estavam desligados e felizmente foram todos trocados ou depois retirados. E depois temos aspectos recentes, projetos agora recentes, que acabam neste estado por problemas burocráticos.
Muito bem.
O plano como fez o Oeiras e Vila Franca é fundamental. Um plano dos municípios que eles próprios avançam com as localizações e tratam tudo antes de se instalarem os postos. Portanto, fundamental.
Infelizmente não vamos acabar de forma muito positiva este programa, mas é o que é. E vemos para a semana. Agradeço novamente, Gonçalo, por ter estado cá connosco, explicar a vossa solução de Decra. Já sabem, uma solução que permite verificar em pouco tempo o estado real da bateria, o state of health, portanto a capacidade real que a bateria ainda tem relativamente a quando era novinha. Pedro e Telmo, vemos para a semana, provavelmente, não é? Boa tarde a todos, até para a semana.
Obrigado, e parabéns pelo programa.
Obrigado. Obrigado.